Vamos começar esta pequena série de mensagens com o título Você ama o seu filho? Então, discipline-o. Obviamente, tratando da necessidade de disciplinar o filho. Não sei quantas pequenas mensagens eu vou precisar, talvez umas três. Mas se forem duas ou quatro, também não tem muita diferença, uma por cada noite de casais. Eu quero começar lendo Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 13. Hebreus 12, de 4 a 13, que diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaias quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos tua orientação sobre estes momentos que vamos ter aqui, com a tua palavra aberta, falando da necessidade de disciplinar os filhos. Nos ajuda nesta tarefa e ajuda os que vão ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Eu tenho uma série de pregações, até tema de conferência de casais, mostrando que a família humana é uma maquete, é um modelo da família divina. Então, guardadas as proporções, os membros de uma família devem imitar os relacionamentos entre a família divina. Deus é Pai. Se um pai quer ser um bom pai aqui na terra, ele deve ver como é que o Pai Celeste trata os seus filhos espirituais, os padrões, os conceitos. E este pai aqui na terra aplica, guardadas as proporções, esses conceitos. Então, o pai tem autoridade sobre os seus filhos, o Pai Celeste, e ele exige essa autoridade. O pai humano tem e exige autoridade sobre o seu filho. Aí um filho aqui quer saber como é que ele deve se comportar com relação ao seu pai na terra. Vai para as Escrituras e vê como é que o Filho de Deus deve se comportar com relação ao Pai Celeste. E aplica, deve ser submisso ao Pai Celeste. Então, o filho aqui na terra deve ser submisso ao seu pai humano. Então, a melhor fonte de informações que uma família humana pode ter sobre a maneira correta dos membros se interrelacionarem, a melhor fonte não são livros de psicologia, não são conferências de especialistas em família, existe todo tipo, e algum tipo de filosofia, de ensino, não. A melhor fonte que uma família humana que pode ter para se relacionar corretamente é estudar nas Escrituras a família divina. Como é que os irmãos em Cristo devem se tratar? Pois é assim que os irmãos de uma família na Terra devem se tratar. Aí vai ver que é amando e tudo. É impressionante como funciona esta correlação. Nosso assunto aqui é disciplina. Então nós vamos ver que Deus Pai é um Pai disciplinador para com os seus filhos espirituais. Eu quero dizer filhos espirituais para diferenciar das criaturas humanas, porque Ele criou todos os seres humanos. Então, antes que você pense, todos são filhos de Deus, então vamos ver como é que Deus trata toda a humanidade. É errado. Todos não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Mas os filhos de Deus são aqueles que foram escolhidos por Deus para tanto, e aqueles que receberam o dom da fé, aqueles que exercitaram esta fé para com Deus, sempre à luz da revelação da época. Hoje são aqueles que exercitam a sua fé com relação a Cristo e confessam a Cristo como Salvador. Antes de Cristo vir, não era assim que alguém do Velho Testamento se convertia, se entregando a Cristo. Cristo não tinha nem vindo ainda. Então, como era? Era de acordo com a revelação que aquela pessoa tinha até aquela época. Mas sempre envolvendo fé na palavra de Deus, fé no que Deus diz. Sempre a conversão foi pela fé. O objeto da fé tornou-se, Cristo tornou-se o objeto da fé quando Ele veio assumir carne humana aqui, assumir a forma de homem. Então a fé se concentra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo antes era necessário ter fé, obedecendo ao que Deus, crendo no que Deus dizia e obedecendo ao que Ele mandava. Sempre. Adão teve que exercer fé, obedecendo o que Deus mandou, inclusive não o fez, e sabendo as consequências de tudo. Então, quando eu disser daqui para frente, eu falar de Deus e de seus filhos, são pessoas crentes, salvas em Jesus Cristo. Nós vamos ver alguns pontos da forma de Deus tratar um filho, e vamos aplicar para o pai, exatamente como eu acabei de falar. Família humana é uma maquete, é um modelo da outra. Então eu quero ser um bom pai aqui na terra para com os meus filhos. Como é que eu faço? Ah, já sei, eu vou olhar para Deus Pai, como é que Ele faz com os filhos dele. Então eu vou aplicar aqui, claro, guardadas as proporções. Não sei se vocês notaram que aquilo que eu falei de uma ser maquete da outra se reflete precisamente neste texto que eu acabei de ler. Fala do Pai Celeste se relacionando com seus filhos, aí diz, e aqui deve ser parecido, os pais aqui também dão ordens aos seus filhos, educam seus filhos, mostrando exatamente aquela correlação. Então a minha ideia é ver alguns pontos de Deus tratando com seus filhos. Primeiro ponto: Deus corrige e açoita os filhos dele. Versículo 6. Hebreus 12 e 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Dois verbos: corrigir, açoitar. Corrigir significa instruir. No caso, uma criança, é usado mais para isso, mas o autor usou para Deus. Mas instruir a criança, orientar, repreender, e tem também a ideia de disciplina. O segundo verbo, açoitar, esse é mais forte. Esse é usar açoite, chicote, vara. Então, ele significa disciplina física, no original grego. Claro que, quando diz que Deus açoita, não significa exatamente que Deus pega um chicote com a sua mão, então, e usa-o nas costas do seu filho. O que quer dizer aqui é que Deus usa, de alguma forma, alguma coisa, algum instrumento, alguma circunstância para açoitar o filho. E a ideia é açoitar. Não confunda com espancar, com machucar, mas a ideia é esta, e não podemos abrir mão dela. Então, Deus nos instrui, que é o primeiro sentido do verbo, Ele nos repreende como filhos e nos castiga como filhos. De várias formas Ele faz isto. E não preciso lembrar que muitas vezes de uma maneira muito mais forte do que um açoite físico nas costas. Às vezes um açoite de Deus é muito mais pesado, é muito mais dolorido do que o aspecto físico. Então é natural, muito natural, que Deus queira que os pais humanos tratem os seus filhos da maneira como o próprio Deus trata os seus. Já que a família humana é um modelo, uma maquete da divina. Então é totalmente esperado que Deus exija do pai humano essas duas coisas, pelo menos essas duas: instruir, orientar, repreender, incluído tudo no primeiro verbo, corrigir, usando lá o versículo 6, e usar o açoite ou a vara para algum tipo de disciplina física. Então, antes de qualquer coisa, é importante o crente, o pai, quando eu digo pai, entenda mãe também, entenda que a sua necessidade de disciplinar os seus filhos, orientar, repreender e tudo mais, ela é exigida por Deus, porque o próprio Deus faz isso. Nem tudo que Deus exige de nós é porque Ele faz. Interessante isto. Muitas coisas Ele também faz. O sábado, Ele quis que nós guardássemos o sábado, um dia na semana. Ele guardou, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que Ele criou um dia, o mundo em seis dias, no sétimo descansou, que é o que significa a palavra Shabbat. Mas o fato é que nem tudo que Ele manda nós fazermos é porque Ele faz. Mas quando se trata de algo que Ele manda nós fazermos porque Ele faz, no meu entender, fica até mais forte. Se eu não quiser fazer isto com o meu filho, eu estou agindo de uma maneira diferente, não é nem desobedecendo a Deus, porque Ele manda eu fazer, também isto, mas pior do que isto é eu estou tratando o meu filho de uma maneira diferente da qual o próprio Deus trata os filhos dele. Qual será a maneira certa? Se o meu modo de tratar os meus filhos está diferente do modo de Deus tratar os filhos dele, um está certo, o outro está errado, porque não são diferentes. Se um é modelo, o seu é o dele? É óbvia a resposta. Então, é até uma tudo bem, o pai não pense até esse ponto, que deixa de disciplinar os filhos, mas chega até a ser uma espécie de negação da maneira como Deus trata os filhos dele. Não, não concordo com essa maneira de Deus fazer. Vou fazer diferente. Eu tenho uma ideia melhor do que Deus para tratar o filho. Então, Deus manda que os pais o imitem nisto. Então, vamos à primeira parte do primeiro verbo lá, corrigir, que é instruir, orientar, repreender e tal. Então, falando de instrução ou de correção, vamos a Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 7. Deuteronômio 6, 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Lei de Moisés aqui, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Tomando os versículos 6 e 7, qual é a primeira ordem que Deus dá aqui? Tomando os versículos 6 e 7, qual é a primeira ordem que Deus dá aqui aos pais? Exatamente. Exatamente. Aparentemente, a primeira ordem é: vai inculcar nos seus filhos a minha palavra. Não é a primeira ordem. A primeira ordem é: essas palavras precisam estar no teu coração, porque se não estiverem no teu coração, como é que tu vais inculcar no teu filho? Como é que tu vais colocar na cabeça do teu filho as minhas palavras, se elas não estiverem na tua mente ou no teu coração? Então, a primeira providência que um pai deve tomar para a educação do seu filho, a primeira providência para um pai e a mãe tomar com relação à educação do seu filho é, versículo 6, eu preciso estar com a palavra de Deus no meu coração. Gente, dava para parar aqui e só isto já daria margem para uma mensagem inteira ou mais de uma. Não vou entrar por esse caminho, mas vejam o tamanho do que aqui está escrito, o tamanho, o peso, ter as palavras de Deus no coração. Se não tem, não vai educar o filho direito. Perdeu a base, perdeu a estrutura, o alicerce de uma boa educação. Ou seja, uma educação como Deus quer que o pai dê. Então, cuide disto, você pai, você mãe. Se você não tem muita vontade de viver sua vida de uma maneira que a palavra de Deus esteja entrando gostosamente, abundantemente no seu coração, se você não tem vontade de fazer isso por si próprio, que deveria ter como crente, mas lembre-se, pelo menos por causa do meu filho ou da minha filha, eu tenho que expor o meu coração à palavra de Deus, por amor ao meu filho, porque eu quero educá-lo de uma maneira correta. E se eu me afastar da palavra de Deus, eu estarei então perdendo a condição que Deus mandou no versículo 7, inculcar no meu filho. Eu não vou inculcar uma coisa que não está inculcada em mim. Não esqueça isto. Inculcar aos filhos a palavra de Deus. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Interessante que isso aqui aponta para um fluxo de palavras do Pai, um fluxo que reflete informalmente, naturalmente, a palavra de Deus. Muitos pais valorizam muito, muitos pastores enfatizam isto, o culto familiar e tudo. É excelente. E é um bom costume e tudo. Porém, para mim, não é o mais importante. Nunca foi. Inclusive na educação que eu dei aos meus próprios filhos, não foi o mais importante. O mais importante era o versículo 7. Inculcar os filhos, falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre as coisas do alto, sentado na casa, andando, dirigindo o carro, deitando, levantando, de uma maneira natural, de uma maneira não estudada. Embora, repito, você ter o seu culto doméstico e estudar a palavra para passar aos filhos e levar um texto excelente, e ter hora marcada para terminar e para começar, tanto dia da semana, excelente, mas não é o principal, não é, porque pode virar uma coisa simplesmente acadêmica, uma coisa simplesmente externa. E se o filho vê que você não está com a palavra de Deus no seu coração, que você não fala depois em Deus, depois daquele estudo de 8 horas a 8 e 15, e depois de meia hora você está dizendo um nome grosseiro, e que de tarde você está dizendo uma mentira, e ele percebe que a palavra de Deus não está no seu coração, e o próprio Deus está longe das suas cogitações, você pode ter todos os dias 3 horas por dia de culto doméstico, e não vai adiantar. Provavelmente vai sair o tiro pela culatra, talvez seja o tipo da criança que vai crescer, e já grandinho, querendo ficar adolescente, já está se rebelando, e falando do pai, falando da mãe, da hipocrisia do pai, que fazia questão de ter culto familiar e doméstico, essas coisas todas, mas não falavam de Deus além daqueles 15 minutos. Deus não estava nas conversas deles. E quando a Bíblia fala, fala. E quando Deus diz aqui, é assim que eu quero, é ouro. É assim que Ele quer. O seu filho com 1 ano, 2 anos, não vai perceber ainda que a palavra de Deus não está no seu coração, nem o próprio Deus. Mas gente, com 3 anos, com 4, com 5, você não ilude mais. E o contrário, o poder que dá o seu testemunho ou seus estudos com eles, quando eles observam que o que você está dizendo você faz, claro, com falhas, todos somos falhos, mas você faz, e você é coerente, você fala em Deus, mesmo às vezes brigando com alguém, com raiva em alguém, dizendo, mas não é possível, talvez eu até pecando, eu tenho que tratar isso com Deus, mas isso, então, falou em Deus, considerou, as coisas do alto estão fluindo em você. Isso é beabá da educação correta à luz das Escrituras. Tenha no coração a palavra de Deus. Cuide disto. Famosíssimo provérbio 22:6. Inclusive há algumas discussões sobre o real significado desse versículo. Não é tão simples quanto parece, não. Mas eu não vou entrar em detalhes, vou praticamente ficar com o que se tem, mesmo como o mais natural entre as possibilidades de significado aqui deste versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. No mínimo, isso aqui está dizendo o seguinte: a hora de ensinar a criança coisas corretas, deixa eu dizer de outra forma, a hora de ensinar o filho coisas corretas é quando esse filho é criança. No mínimo está dizendo isto. Em outras palavras, não perca tempo. Ah, ele não entende ainda, deixa ele crescer, deixa a bichinha crescer, ele é muito novinho. Não. Ensina logo. Agora ensina o quê? Aí esse o quê é discutível aqui. Não, mas é óbvio que é a palavra de Deus. Não é tão óbvio não. Mas é o caminho que ela deve. Alguns acham que é o caminho de acordo com a personalidade dela, outros acham que é a palavra de Deus mesmo. E varia aqui. Mas não muda muito esse aspecto que eu estou colocando. Não vacile. Não perca tempo. Ensine logo o que é para ensinar. Claro que nós crentes vamos tratar de ensinar a palavra de Deus, levando em consideração também o jeito da criança, a personalidade da criança, o nível de percepção da criança. Então, parece que aqui tem um alto grau de personalização da educação de cada filho. Pelo original aqui, as palavras lá, não vou explicar direito, ok? Mas fica isto: ensina logo. Quando for velho, ainda estará aplicando isto, porque ficará guardado dentro do coração. Quando você lê uma passagem dessa em Provérbio, ou análoga a esta aqui, não é uma promessa do tipo, eu ressuscitarei no último dia, como Jesus Cristo fez. Não é uma promessa de irmos para o céu, de que Jesus vai nos preparar lugar. Promessas, não. Provérbios, geralmente, quando ele fala de alguma coisa que acontece, é uma observação de vida, é uma regra geral, bem confiável e com alta probabilidade de funcionar a si mesmo. É isto, não é uma promessa exata. Não. Então aqui você pode dizer, mas teve gente que o pai ensinou desde cedo, até mesmo crentes fiéis ensinaram seus filhos, 4 filhos, 3 se converteram, foram fiéis a Deus, e 1 tinha a mesma educação dos outros e se desviou. Então cadê Provérbios 22:6, ó? Ele não aplicou. Então não faça assim com Provérbios, que não funciona. É apenas um conceito, e isso é óbvio. Até pela nossa experiência, nós sabemos que a hora é quando a criança for bem pequena. Efésios 6, versículo 4. Versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. A primeira parte eu não vou comentar agora, que eu vou fazer isso depois, no momento certo. Então vou ficar com a segunda parte, que é uma ordem, está no imperativo. Criai os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos para as palavras. O que é disciplina? É exatamente a mesma palavra que está lá traduzida em Hebreus 12:6 como corrigir. Deus corrige e açoita o filho. Então aqui, lá foi traduzido por corrigir, aqui traduzido por disciplina, é a mesma palavra no grego, ou seja, instrução, orientação, repreensão, está tudo incluído aí. E a segunda palavra, admoestação, significa Isso mesmo, está bem traduzida, e é exortação, admoestação, nutésia, de onde vem o nome nutético, que até é uma linha de aconselhamento, que alguns dizem aconselhamento nutético. É uma confrontação, um aconselhamento em que um crente chama o outro e aconselha à luz das Escrituras, exorta e confronta. Nutético, vem desta palavra aqui que Paulo usou, traduzido aqui como admoestação. Então, criai os seus filhos na disciplina, com correção e tudo mais, como já expliquei, e na admoestação, ou seja, na exortação. Aqui é o aspecto verbal. Não é disciplina física aqui, é a conversa. Que muitas vezes, irmãos, falta. Muitas vezes falta. O pai não tem jeito, a mãe não tem jeito, ou não tem tempo, ou outro, não sabe como fazer, e falha aqui. Mas está claro, criar, olha o imperativozão aí, criar os filhos na admoestação, na confrontação, na exortação. Quer ver um detalhe que não é detalhe? Do Senhor. Com base nos princípios do Senhor. Eu comprei um livro que eu vi lá nas entrevistas do Jô, Última Palavra Agora em Educação de Filhos, uma fulana que apareceu por lá, uma pedagoga, pós-doutorado, já fez um best-seller de um livro, comprei, achei excelente, e agora eu vou educar o meu filho e vou exortá-lo e confrontá-lo com base nos princípios daquela autora. Não faça isto. E ele escreveu aqui, a administração do Senhor. Se você vai exortar, você tem que ter uma base para poder exortar, confrontar. Isso aqui não está certo. Mas não está certo com que referência? Qual é o certo? Posso dizer que o meu está errado? É o que o Senhor diz na palavra dele. Interessante que muitas vezes a gente roda e roda e cai no mesmo ponto. A importância do pai conhecer a palavra de Deus, ter a palavra de Deus no coração para poder transmitir ao filho, orientando, disciplinando, corrigindo, confrontando de qualquer forma. Inclusive, um pequeno parênteses, ainda no mesmo capítulo, três versículos antes, no versículo 1 de Efésios 6, diz: filhos, obedecei a vossos pais, o que demais? No Senhor, ora, pais, admoestem os seus filhos no Senhor. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. O Senhor é o centro, tanto da confrontação que o pai vai fazer, e da exortação, e da correção, tudo com base no Senhor. E o filho vai obedecer com base no Senhor, como o Senhor quer, como o Senhor mandou, como o Senhor orientou. Então, tanto o pai quanto o filho, que não é minha área agora falar para o filho, mas como eu falei, é um pequeno parênteses, apenas para lembrar como o Senhor está no centro, está nos dois lados, do pai para o filho e do filho para o pai. O Senhor está no centro. Então, lá diz que o Senhor corrige, lá em Hebreus 12, 6, corrige e açoita os filhos dele. Já vimos a parte de corrigir o que ele espera de nós pais. A instrução, a correção, a administração e tudo. E a segunda parte, quando diz que Deus açoita o filho a quem ama, essa parte certamente, como ali é meio figurativo, um açoite físico é uma coisa meio chocante, uma vara nas costas de uma criança, coisa assim, certamente Deus não aplicou isto para o pai humano, agora não aplicou. Provérbios 22 e 15, só aplicou. O Senhor aplicou. Diz assim Provérbios 22 e 15: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que é estultícia no hebraico?
da língua onde foi escrita. Velho Testamento, insensatez, falta de juízo. Então, falta de juízo está ligada ao coração da criança, o que nós conhecemos como o pecado original, ou a herança que todo ser humano traz dentro de si, dentro do coraçãozinho, deste tamanho de uma criança recém-nascida. Eu digo deste tamanho fisicamente, mas traz no coração, traz no espírito. Aquela criança traz dentro de si, ela traz uma natureza pecadora. Aquela coisinha linda, tão delicada, tão frágil, tão rosadinha, mas traz dentro de si o pecado, a estultícia, a insensatez, a falta de juízo. Então, essas coisas estão ligadas ao coração da criança. Não tem quem tire. Mas, minutinho, ele falou isso aqui, o autor de Provérbios, porque ele não conhece meu filho. Como é que ele ousa dizer que a falta de juízo está ligada ao coração do meu filho? Que atrevimento é esse aqui? Pedi dizer do filho dele, dos sobrinhos dele, dos que eles conhecem lá, mas de todo mundo na época e dos meus filhos hoje, porque não precisa conhecer uma criança para poder dizer. Essa criança nasceu ligada com a estultícia, nasceu estulta, ela nasceu sem juízo, nasceu pecadora, afastada de Deus. Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria que você realmente aprendesse era a olhar para o seu filhinho tão lindo de 2 anos, ou a sua criancinha tão linda de 1 ano e meio, ou com 3 anos, já com os dentinhos todos formados, já correndo e até começando a ir para a escola, aquela coisinha linda, você entender que tem pecado dentro dela, e que ela não teve tempo para desenvolver toda a malignidade que está dentro daquele coração. Não teve tempo ainda, porque ainda não desenvolveu a mente, não sabe nem falar, quando é muito pequenininha, não houve oportunidade. Mas dê tempo para você ver uma coisa. E não tem pai que não se choque da maneira como ele se admira quando começa a dar o primeiro passinho, ou começa a entender uma palavra, ou dizer papá ou mamã, o pai e a mãe vibram, de uma maneira inversa, não tem pai ou mãe que não fique triste quando percebe pela primeira vez um mal no seu filho, uma teimosia, um olhar, uma atitude. Isso é indicação de algo ruim que tem dentro desse meu filhinho tão lindo e tão querido. Mas é, eu já sabia, mas agora eu estou vendo. Quem ensinou para essa criança fazer isso tão feio que é? Ninguém ensinou. A estultícia veio colada, fez parte da criação e do nascimento, da geração e do nascimento daquela criança. Então não esqueça isso, não se iluda com a belezinha física da sua criança, da graça da sua, porque crianças são belas, são graciosas, derrete o coração de qualquer um, sem dúvida, ainda mais quando é o seu filho ou a sua filhinha, sem dúvida. Mas nesse ponto você tem que exercer, eu diria, fé em Deus, uma autodisciplina, dizer: eu não quero me iludir, essa criança é uma grande pecadora em potencial, ela tem um mal dentro dela e ela vai pecar já e vai ser terrível se ela não tiver a devida instrução e educação. Aprenda a raciocinar assim também com relação ao seu filho. Não é passar o dia todo pensando nisso do seu filho ou da sua filha, mas faz parte essa conscientização, você respirar isto. Porque eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo aqui sabem disto. E se eu perguntasse, não ia piscar, a gente ia responder: ah, claro, eu sei, a criança já nasce com mal dentro de si e tudo. Mas será que olha para a sua própria criança e pensa assim dela? Pois pense. Isso vai lhe ajudar a educá-la corretamente,
A estutice está ligada ao coração da criança. Mas a paciência do pai em conversar com ela e mostrar que isso não é correto, a paciência do pai a afastará desta estutice. É isso que está aqui? A paciência do pai, não. As palavras do pai vão afastar a criança da falta de juízo, da estutice. É isso? A vara da disciplina afastará dela. Gente, isso aqui é fórmula, é regra básica de educação de filho no Senhor. Porque é a palavra do Senhor que está dizendo isto. Não é o pastor. Não é o pregador. É o Senhor que está dizendo isso aqui. Interessante é que aqui não diz que vai tirar do coração dela. A vara vai tirar do coração da criança a estutice ou a falta de juízo. Não tem quem tire do coração da criança. O próprio Espírito Santo, um dia que converter aquele menino ou menina, ou adolescente ou já adulto, vai gerar uma nova natureza nele, tornando um filho de Deus pela fé em Cristo. Mas a nossa carne vai estar nos atrapalhando enquanto nós tivermos vida aqui. Então, nem o Espírito Santo tira. Não estou dizendo que ele não tem poder. Não. Estou dizendo isso, não. Mas é a maneira dele atuar no coração de um crente. Ele dá poder para o crente vencer, em grande parte, esta injustiça. E ser vencedor quanto a grande parte de seus pecados. Sim, mas todos os crentes ainda pecam e ainda podem dizer: a estutice não saiu do coração de um velho de 90 anos de idade. Não saiu. Não sai nesta vida, mesmo de um salvo. Foi para a glória? Fim. Finalmente, a estutice desapareceu, o pecado, a iniquidade, só a santidade pura lá no céu, como nós teremos lá, que é uma maravilha que nós aguardamos, mas aqui na terra, não. Então, a vara não vai curar o seu filho da estultícia ou da iniquidade, vai afastar, já é muita coisa. Na prática, a criança vai querer se afastar da estultícia, da iniquidade, da desobediência, do pecado, da mentira, da grosseria com o pai ou a mãe, ou com os irmãos. A criança vai querer se afastar da estultícia do coração dela própria. Por quê? Por que a criança vai querer se afastar da própria estutícia? Ela não vai conseguir arrancar do coração para valer, mas ela vai querer o máximo possível, na sua prática, não cometer pecados, não andar conforme a sua própria estutícia. Ela vai querer se afastar deste aspecto negro do seu coração. Por quê que a criança vai querer fazer isso? Vamos? Porque dói. Ponto. Ponto. Ele não vai raciocinar 3, 4, 5 anos de idade. Não vai raciocinar: eu vou fazer isso porque é para o bem da minha mamãezinha, é para o bem do meu paizinho, eu preciso respeitar o meu irmãozinho. Não. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, e a base é esta aqui,
Ele não vai querer obedecer à própria iniquidade, porque vai doer muito, porque vem vara do Pai. É muito claro. Um pouco chocante. O ser humano é inteligente. Deus deu inteligência a ele e consegue raciocinar. É a pérola da criação de Deus, criados que fomos à imagem e semelhança de Deus. Não, não me conformo. Eu não me conformo em criar a criança como eu crio o cachorrinho lá de casa. Ele fez o que não devia, arrastei o focinho dele no chão ali para ele entender ali, e nunca mais fez, porque foi assim, deu uma lapadinha no cachorrinho. Então eu vou tratar o meu filho da maneira que eu trato o cachorrinho. Não vou. Morro, mas não vou. Me recuso. Porque eu sou um ser civilizado. Irracional. Não. Vou conversar com meu filho. Eu vou expor as coisas para o meu filho. Mas um minutinho aqui, meu irmão. Quem disse que não é para você conversar? Aliás, eu acabei de dizer o contrário. No Tetel, exorta, conversa com ele, confronta o seu filho, fala com ele formalmente e informalmente no estudo bíblico, em casa e ao longo do dia, no almoço, no jantar, almoçando em pé, deitado. Fala. Eu falei muito já isso até aqui, já vou encerrar, mas eu falei muito do pai, falar. Quem disse que não é para usar a inteligência seu filho, a paciência com seu filho? Quem disse que não é para usar? É para usar, claro, mas o método de afastar, o método divino de afastar a iniquidade do coração da sua criança é dor. Se por acaso depois ela começar a crescer, ela crescer e começar a raciocinar e de fato dizer, não vou fazer isso com minha mãe que me trata tão bem e meu pai é tão bonzinho comigo, que ótimo, e o meu irmãozinho, coitadinho e tal. Então se começar a parar de praticar a iniquidade, o que não é bom, por consideração ao pai e mãe, então, amém, e vai chegar um ponto que vai ser assim, porque não vai ser o tempo todo que o pai vai usar a vara. Vai chegar um ponto que ele vai parar, e a mãe? Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas falando de uma criancinha, é a vara da disciplina que vai afastar o seu filho da estultícia. Eu vou parar aqui. Eu já sabia, já tinha falado que isso ia acontecer, que a gente vai usar várias pequenas mensagens para desenvolvermos tudo o que queremos na área da disciplina. Que Deus nos ajude a, até aqui, obedecermos à palavra dele. Os pais de filhos pequeno, enfrentam uma correnteza muito grande, certamente maior do que eu enfrentei, Sandro, na nossa geração, certamente já foi mais difícil do que meus pais enfrentaram. A própria atualidade dificulta uma educação com a rebeldia cada vez maior aos conceitos estabelecidos pelo cristianismo, e muitos mesmo não cristãos, de fato, não crentes praticantes, mas conhecem o cristianismo de uma maneira geral e têm na palavra de Deus um certo respeito e acatam até certo ponto. Hoje em dia está acabando cada vez mais e fica totalmente fora do que é razoável praticar a palavra de Deus como ela é, e se pensa em fazer leis contrárias à disciplina, e tudo vai andando no sentido de até ridicularizar a Bíblia, e os que querem seguir a Bíblia de maneira bem perto. Eu sei que é difícil, mas, e é difícil porque o coração do pai não quer disciplinar fisicamente da mãe, dói mais no pai do que no filho, mas se você pensa em contar com Deus na educação do seu filho, faça o que ele mandou, o que ele exortou, e você vai ver com certeza bons resultados, excelentes resultados. E se não acontecer excelentes resultados, pelo menos uma coisa muito importante, você terá um patrimônio intangível. Sabe o que é? A consciência tranquila de que eu, como crente, fui coerente e eduquei e tentei criar os meus filhos o mais próximo possível do que a palavra de Deus diz. Se o resultado foi ótimo, foi excelente, não foi nem muito bom, ou foi péssimo, eu vou entregar isso à soberania de Deus e aos planos dele, que ele não tem satisfação nenhuma a me dar. Mas eu vou para o túmulo, velhinho que seja, ou velhinha, no caso da mãe, tranquilo de que eu tentei educar, tentei inculcar a mim próprio das coisas de Deus, tentei encharcar o meu coração da palavra de Deus, para daí em diante inculcá-la no coração dos meus filhos, falando dela naturalmente, falando de Deus, vivendo como Deus quer, o mais próximo possível, para que o filho veja, ouvisse uma referência em mim, mesmo com meus defeitos, muitos defeitos e falhas, mas pelo menos uma coerência, uma honestidade, uma sinceridade. Então eu fiz o que eu pude para adequar na minha época, no meu país, de acordo com a minha cultura, com a minha formação, com minhas condições financeiras, de qualquer seja a minha circunstância, eu tentei ao máximo adequar a educação dos meus filhos à palavra de Deus. A consequência, o que aconteceu com isto, fica com Deus, e Deus seja louvado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, nos ensina, Senhor, a sermos mais praticantes dela, da tua palavra, incluindo no nosso assunto aqui, a educação dos nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.